Boa noite, pessoas, e começando mais um Porão 51.
Eu não entendo isso, eu tenho que repetir aí, viado.
Repetiu o quê?
Eu tava bocejando aqui enquanto você falava.
Ah, entendi.
Às vezes eu esqueço que é só você cortar o barulho.
Tem essa também, né, Rodrigo?
Foi mal.
Não, que isso.
Esqueci que é só cortar.
Eu não estou suportando mais.
Boa noite, pessoas, e começando mais um Porão 51. O último do ano. E hoje tá somente eu e o Rodrigo.
Fala, pessoas, como vocês estão? Mais um episódio do Porão, o último do ano. Ano acabando.
É, o ano tá acabando, o último episódio do Porão.
Último episódio de 2021, né?
É.
O episódio de 2021.
Tantas histórias, né? Tantas histórias. Chegamos aqui, conseguimos chegar no final do ano, Rodrigo.
Cara, a gente gravou um ano, gente. A gente gravou um ano.
É, mais ou menos, né? O Porão começou em março.
Ah, mas...
Foda-se março. Março é um novo janeiro.
Pô, mas foi um ano aí, cara. Primeiro ano de Porão.
Foi o primeiro ano, cara.
É legal. Eu fico muito feliz de ter sido convidado pra participar disso.
Bom.
A gente vai falar de joguinhos.
Como sempre, né?
De joguinhos.
Falar de joguinhos. Basicamente, a gente vai estar trazendo alguns jogos, né? Que a gente, pô, escolheu de forma criteriosa, podemos dizer assim.
Ah, Rodrigo. O meu foi no aleatório.
Ah, é?
É. Não, mentira. Ah.
Ai, cara.
Não, zoeira. Foi escolhido de forma criteriosa porque são jogos que eu acredito que são pra essa data.
Vamos lá, né? Vamos tentar falar de joguinhos.
Vamos falar de joguinhos.
E hoje, né, nesse clima de festa que eu e o Rodrigo estamos, né, Rodrigo?
Clima de animação total, mano. Você tem que ver a animação que a gente tá hoje. Parece que a gente foi atropelado por um trator.
É, um trator da alegria. Como é que é? O carreta furacão.
A gente foi... É isso.
Tu é uma dessa piada, né?
Era essa piada.
Peguei, né, a tua piada.
Aí você me fudeu.
Quebrei você,
mas,
né, Rodrigo?
Tudo bem. Acontece.
A gente vai trazer alguns joguinhos escolhidos, né, de forma muito criteriosa, pra vocês jogarem. E o mais importante é se divertir, né, com a galera, porque nesse final de ano a gente recomenda que vocês joguem esses joguinhos com a família e com os amigos, né, Rodrigo?
E se divirtam muito, muito,
então,
muito.
Então, peguem seus papéis, as canetas e comecem a tomar nota, porque a lista de jogos hoje é grande e só, ó, qualidade, tá?
Só o top do top.
Só o top de top.
É o creme de la creme.
Então, Rodrigo, a minha escolha foi baseada assim, final de ano, a gente passa com família, alguns passam com os amigos, e quando a gente se reúne pra jogar, é sempre, eu penso que o mais legal é sempre jogar um joguinho que a gente consiga jogar em tela dividida, jogar cooperativamente, né?
Sim.
Então, a minha lista de jogos, ela é baseada nisso. São jogos que a gente consegue jogar em tela dividida. Não sei se tu se baseou nisso também.
Não. Eu segui uma outra linha, mas é parecido com isso. Eu pensei em jogos... Na verdade, são três jogos diferentes para três tipos de público diferente.
Interessante.
Eu pensei em um jogo para você jogar... com os amigos, mas online, né?
Sim.
Seria pra quem não tá perto dos amigos, quem não tá com a galera ali reunida. Um jogo que dá pra jogar também com os amigos, mas no mesmo lugar ali, né? Com tela dividida.
Entendo.
E um jogo que é modo história, que é pra você que vai passar seu final de ano sozinho, poder ter a sua diversão sozinho também, sem precisar de ninguém.
Impressionante, cara. Gostei mesmo. Porque, né? A gente pode falar um pouquinho mais no final desse negócio de... passar férias sozinho, porque isso já aconteceu muito comigo.
Sim, eu tive fases, né, mano, onde eu tinha, tipo, os amigos pra jogar pessoalmente, tipo, a família, os primos, e aí tive a fase do online e teve a fase do sozinho. Então eu pensei nessas três coisas, tipo, um pra você jogar online, quando você, tipo, tem seus amigos pra jogar, mas não tá perto. Um quando você tá com a família ali, quer jogar todo mundo junto, uma coisa engraçada, que vocês vão rir. E um outro pra você ter a sua experiência sozinho ali no seu final de ano.
Interessante, gostei mesmo do jeito criterioso aí, dos seus critérios criteriosos.
Ah, eu sou maravilhoso.
Gostei mesmo. O meu, né, é baseado mesmo em jogar com a galera, se reunir, né? Não sei porquê, nunca fiz isso no final do ano.
Porque você tem amigos.
Não, cara, basicamente eu nunca joguei nada junto em final de ano, não me lembro. Provavelmente quando era criança. Hoje em dia não acontece mais isso. Bem difícil, né? Alguém jogar alguma coisa no templo de Natal, ano novo, essas comemorações de fim de ano. Difícil a gente
ver. É muito. É, hoje em dia tá difícil. A galera hoje em dia não quer mais ligar o PlayStation e jogar um Mortal Kombat ali, né? No seu dezembro.
Sim.
Faz sentido.
Tu quer trazer o primeiro jogo, Rodrigo?
Posso trazer.
Opa!
Vou começar então, Jeff, com o final de ano solitário, né? Aquele final de ano que você tá sozinho, mas você quer ter um jogo pra jogar.
Sim.
Eu quero trazer um que é um jogo que eu conheci há pouco tempo, mas que eu achei, mano, muito bonito. É um jogo muito interessante, muito colorido, muito engraçado. Então, assim, é uma experiência boa.
Sim.
Então, assim, é um jogo que é uma experiência muito boa para o final de ano. Você vai se divertir, você vai rir, você vai se emocionar, você vai ver um jogo bonito. É um jogo interativo, um jogo rápido. Então, que é o Journey to the Savage Planet.
Ah, sim. É, você falou isso no último episódio que a gente fez, e eu não sabia que jogo que era esse, né? Eu fui atrás, é muito bom, mano. Muito bom.
Sim, inclusive ele tá gratuito pra quem tem Amazon Prime, então sim. Aí já é mais um motivo pra você jogar.
Eu peguei já, resgatei ele.
Pra quem tem Amazon Prime, ele tá gratuito pro PC. Então, mas se você não tem PC, ele também tem a opção de você jogar no Switch, PlayStation 4 e 5, PC, Google Stadia e Xbox One.
Vale ressaltar que a gente também tá trazendo jogos que são multiplataforma. Pra
sim.
Que, né, a gente consiga bastante. Esses jogos, pelo menos os meus, são bem multiplataforma mesmo. Não sei o que
são, eu... todos são. Todos que eu trouxe são. Os que eu trouxe são multiplataforma.
Isso é legal. Isso é bem legal, bem interessante.
Até por conta disso, de você poder jogar com seus amigos, tipo, independente da plataforma, né?
Sim, com certeza.
E o Journey to the Savage Planet, ele é um jogo que basicamente você é um astronauta e sua nave caiu num planeta estranho e aí você tem que sobreviver lá.
Sim.
Tipo, pra você conseguir coletar as coisas, consertar sua nave e meter o pé. Então é um jogo que tem um modo história muito legal, ele é muito interativo, você consegue interagir com praticamente tudo que tem no planeta.
Sim.
Com os bichos, tudo. Então, assim, é um jogo bastante interativo, você consegue interagir com praticamente tudo que tem nesse planeta. E é muito colorido, muito legal, muito engraçado. Então é uma coisa bem pra final de ano mesmo, assim, sabe? Pra você conseguir se divertir e ter um conteúdo legal pra você interagir com o jogo.
Sim.
Né? Pro PC, você precisa ter um PC mais legalzinho pra rodar, porque ele não...
É meio pesado.
Ele não tem uma configuração mínima muito baixa, mas também é nada que precise de uma 3090 aí, né?
Tô louco.
Você consegue jogar... Consegue jogar com...
Com uma 3070.
Um PC mais ou menos... Não, você consegue jogar com uma GTX 750.
Carrega tranquilo.
Fácil. Carrega tranquilo. Recomendo vídeo dedicado pra quem for jogar no PC, mas dá pra jogar também aí com seus HD gráficos.
Ah, então é sucesso. Então é
só
sucesso.
Deixa tudo no low.
Potato mode e isso aí.
Exatamente. Ó, os requisitos mínimos dele, pra você ter uma ideia... o Windows 7, 8 ou 10, um Core i5 750, ou seja, primeira geração, 4 GB de RAM e uma GTX 660.
Caramba!
GTX 660 ou uma Radeon HD 7950. HD 7950, inclusive, que é uma placa que eu já tive e era maravilhosa, fritei muito ovo nela.
Caramba!
Mas rodava tudo.
O mais importante.
Esquentava. Funcionava como um aquecedor no inverno, mas rodava tudo.
É importante.
Inclusive, ela parou de funcionar porque um dos dois ventiladorzinhos do coque, ela tinha dois fãs, uhum, né? Um dos ventiladorzinhos parou de funcionar e eu não vi. Ele travou em um teco de alguma coisa que soltou lá e travou nele. E aí ele ficou parado, a placa esquentou, chegou a 140 graus, derreteu solda fria, né?
Aham. Uhum.
E aí...
Que tudo. Massa, hein?
Foi basicamente por isso. Mas era uma placa muito boa. Então assim, é um PC, cara...
Um FX da vida.
Sim. É um PC, cara, 2012 roda
então,
esse
tá bom.
Jogo.
Um jogo acessível pra galera.
Lembrando que além disso, é Nintendo Switch, Play 4, Google Stadia, Xbox One, o que você tiver aí vai
pois
rodar.
Pois Muito bom.
Esse jogo, ele é desenvolvido pela Typhoon Studio, né? Uhum. Em parceria com o Stadia Entertainment e a 505
Games. 505
Games,
criadora do Sniper Elite. É, belo joguinho aí, Rodrigo. Não joguei ainda, eu resgatei ele pra baixar a qualquer momento. Mas eu tenho que dar uma olhada nesse jogo aí.
Cara, joga que vale a pena, é um jogo muito bom.
Com certeza. Cara, vou trazer alguma coisa aqui, tá?
Pode, manda o seu pra gente.
Cara, esse jogo tem um nome difícil, tá? Então, é Untitled Goose Game. Já ouviu falar? É o jogo do patinho?
Na verdade, ele não tem nome, né?
Ah, muito bom.
Ele é Untitled.
Muito bom. Não tinha percebido isso.
Pegadinha.
Cara,
pegadinha do nome do jogo.
Pegadinha. Do nome do jogo. Cara, jogo lançado lá em 2019. Pra PC e Nintendo Switch, né? Porém, hoje ele tem pra qualquer tipo de plataforma. PS4, se não me engano, PS5 também, Xbox, enfim. Tudo que é tipo de coisa também. E aí, nesse jogo, você vai controlar um pato. Exatamente, o patinho. Que tem o simples objetivo de atrapalhar a vida das pessoas.
Ah, agora eu entendi. Na verdade, não é o jogo que não tem nome. É o pato que não tem nome.
Sim, exatamente.
É o jogo do pato sem nome.
É, cara, basicamente tu vai ficar enchendo o saco das pessoas ali do vilarejo ali.
Né? É basicamente você tem que transformar a vida das pessoas no inferno.
Exatamente, sendo um pato. Isso é genial.
Que da hora, velho. Isso é incrível.
Isso é genial.
Isso é incrível.
Cara, e acaba ficando mais divertido porque, cara, tu pode jogar com seu amiguinho ou seu familiar, porque daí esse jogo dá pra jogar em tela dividida. Então, cara, é um jogo muito divertido. Ele tem uma arte bem simples, né? Porém, tipo, eu acho que a arte simples dele e a simplicidade do gameplay torna ele muito engraçado, mano, pra jogar, ainda mais cooperativamente. É um jogo muito bom, cara.
Cara, e ele tá R$20 na Steam.
É salgado. Eu acho que é um preço salgado.
Não, pô, é um...
Mas...
R$20, né? R$20 você consegue vender no skin, pô.
É, mas eu não tenho essa paciência toda. Cara, mas é isso aí, mano. Eu vou recomendar esse jogo aí. O jogo do patinho. Você que tem que destruir, acabar com a vida das pessoas.
Sei, gostei, mano.
Tipo,
gostei.
Destruindo, escondendo coisa deles. É muito massa, mano. Vale a pena mesmo jogar. Jogar cooperativamente. É um jogo legal pra tu jogar no final do ano.
Isso é interessante, que dá pra jogar cooperativo, né? Então você consegue juntar você e seus amigos.
Não, só dá pra jogar em dois.
Pai.
Se não me engano, dá pra jogar só em dois ele. Dois patinhos.
Mas se já são dois patos pra transformar a vida dos humanos no inferno. Isso é, cara, maravilhoso.
Cara, um pato já é ruim. Imagina dois. É genial, cara. Porque tem uma fase que tem um carinha de óculos, daí... Ele tá brincando com o aviãozinho, tu arranca o aviãozinho da mão dele, aí ele cai e tu pega o óculos dele e sai, tipo, e o cara fica cego, tá ligado? É genial, mano, é genial.
Maravilhoso, maravilhoso. Eu tô vendo o trailer dele aqui, tô achando genial, velho. Vou comprar.
É muito bom, mano. Tem alguma coisa, mais alguma coisa aí, Rodrigo?
Tenho sim. Tenho aquele jogo que é pra quem tá com a família em casa, né? Os primos, os amigos.
Sim.
E vai jogar com telinha dividida. Que esse jogo também tem para Windows, Xbox 360, se eu não me engano, tem para o One também. É, se eu não me engano, não.
Sim.
Desculpa. Tem para Xbox 360, tem para o One também. PlayStation 3, 4 e o 5, usando aquela retrocompatibilidade lá de você comprar o jogo online pro Play 5. Esse jogo é um jogo que eu acredito que você conheça e goste muito, Jeff. Que é o Burnout Paradise.
Nossa, eu joguei muito.
E aí ele tem pro PC, né, a versão remasterizada. Que é simplesmente incrível. É o sétimo jogo da série Burnout. Ele é criado, foi criado, né, pela Criterion Games. É distribuído pela EA. A primeira versão dele foi lançada lá em 2008.
Sim.
Né? Aí agora a gente tem o remaster, que foi lançado... Se eu não me engano, em 2020, mas pode me corrigir se eu estiver errado.
Eu não faço ideia.
E Burnout Paradise, pra quem não conhece, precisa conhecer, porque, porra, Burnout Paradise é aquele joguinho onde você participa de corridas, Jeff.
Cara,
corridas
toda,
de carro.
Toda série Burnout é boa.
Onde o objetivo... Mas, é maravilhoso.
Joguei muito no PS2.
É maravilhoso, porque você participa de uma corrida e o seu objetivo na corrida é acabar... Com o carro do seu amiguinho.
Exatamente.
No PlayStation, eu sei que você pode jogar até 4 pessoas, né? No PlayStation 3, PlayStation 4, ali, você pode jogar até 4 pessoas. Então, a tela corta lá em 4. E aí você tem que chegar em primeiro na corrida, mas para você chegar em primeiro você tem que explodir, destruir, capotar o carro do seu coleguinha.
Quando tu bate, tem aquelas, pode-se dizer, can kill, né?
Sim.
Aquelas câmeras focadas e toda a destruição.
Maravilhoso, o carro capotando, é voando
tudo. Eu me lembro que no PS2 já dava uma fritada no PS2, porque era
era um gráfico pesado já na época, né? Tipo, era um gráfico e tinha legal. Muito efeito, os efeitos de explosão, os carros batendo nos cantos, capotando, voando roda, quebrando vidro.
Carol.
É muito bom, é uma diversão muito legal pra você ter, tipo, com seus amigos em casa, juntar todo mundo na frente da TV. Então, assim, essa é a dica pro final do ano de quem tem com quem jogar ali na muito sala, bom. Telinha dividida. Caramba.
Me lembrou, quando a gente falou de jogos que fritavam PS2, eu me lembrei do Killzone, tu lembra do Killzone?
Killzone era pesado, hein, velho?
Caramba, o Killzone era um dos meus jogos preferidos, cara, porque tanto aquela cena... Aquela cutscene, né, do cara lá, o comandante dos Helgas fazendo o discurso, aquilo era demais, e os Helgas invadindo a base do ISA, cara, aquilo era fenomenal, cara. E o jogo era muito bom, pena que levou uma surra do Halo, né, ele era pra ser aquela cutucada no Halo e não deu certo.
Não, né? Mas é porque o Halo é o Halo, né, mano? Aí, tipo...
Não, o Halo já tinha construído um império ali, já tinha
uma...
O Killzone era bom.
Killzone era muito bom, mas é que o Halo já tinha uma história, tá ligado? Então, pô, é muito difícil você chegar assim. É o famoso querer chegar...
Sentar na janelinha, né? Existe sempre esse...
Cara...
Essa guerra de consoles, né? Quando um cria uma coisa legal, o outro tem que responder de uma... A altura, né? Que nem Mario, Sonic. Só que, cara, Halo
e
Killzone não deu certo. Mas Killzone, eu tenho um carinho, tá?
Não bateu Halo, mas Killzone é bom. E pra quem for jogar Burnout no PC, os requisitos mínimos é um sistema operacional de 64 bits, obrigatoriamente, tá? Windows 7, 8.1 ou 10. Processador, um Core i5 de terceira ou segunda geração, né? Processador, um Intel Core i3 de segunda geração ou um AMD Phenom X4 ou superior, né, galera? 4 GB de memória RAM, o recomendado é 8, tá? E uma placa de vídeo GT450 ou uma HD 5750. Tá? Então, ele é bem levinho. Bem de boa. O recomendado dele, pra você ter uma ideia, o recomendado dele de vídeo é uma 750 Ti ou uma R7 265. Assim, é bem de boa. Bem suave de requisitos. É um jogão maravilhoso. Muito, muito bom, galera. Recomendo muito. Telinha dividida aí pra você, seus amigos, seus primos. Tá? Seus pais, suas tias. Coloca suas tias pra jogar Burnout. Suas tias vai gostar de jogar Burnout.
Sucesso. Rodrigo, tem um joguinho aqui que eu vou trazer. Acho que vai te interessar, assim como o Untitled Goose Game te interessou. Acho que esse também vai te chamar a atenção, tá? Que é um joguinho... Pô, só tô trazendo um jogo com nome difícil ultimamente, mano. É Unreal, se eu não estou falando errado. A gente vai colocar esses jogos, os nomes certinhos, na descrição do episódio, tá, galera? Pra galera que quiser procurar, às vezes a gente fala de uma forma errada o inglês e fica um pouquinho difícil de procurar, a gente vai colocar na descrição, fiquem tranquilos. Esse jogo foi lançado também em 2019 para as plataformas PlayStation 4, Nintendo Switch, PC e Xbox. Então, mais um jogo aí, multiplataforma, né, pra galera. E, cara, o jogo tem como principal objetivo construir os trilhos para que um trem possa passar do ponto A ao ponto B.
Ah, é... Train Simulator?
Tu já viu esse jogo?
Esse Unrailed? Não sei como que fala isso.
Unrailed, alguma coisa assim.
Esse, ele é Train Simulator? Train Tycoon?
É, mais ou menos. Porque, basicamente, tu vai... Cara, tu já jogou Overcooked?
Overcooked não, mano. Eu só vejo os vídeos dele.
Cara, é basicamente isso. Você vai... Só que nesse jogo, você vai... Em vez de juntar ingredientes pra fazer uma coisa, você vai juntar madeira, basicamente. Você vai criar os trilhos e colocar os trilhos de forma organizada pra que o trem possa chegar do ponto A ao ponto B, sem ele descarrilhar.
É o Train Tycoon.
Train Tycoon? Ah, pode crer.
É,
É, pode crer, pode crer. Pois é.
Sim.
Entendi, entendi. Não, agora entendi. É basicamente aquilo.
Não, na verdade o nome é Railroad Tycoon.
Sim, é verdade.
Que é da mesma série do Roller Coaster.
Sim, cara. Cara, é muito bom esse jogo, mano. Eu não joguei. Eu vejo
o gráfico do... pelo que eu vi aqui, o gráfico do Unrailed é melhor.
É, ele é melhorzinho. Melhorzinho, melhorzinho. Tu viu? É tipo, é uma pegada isométrica, né? É uma visão.
Sim,
meio...
é um Minecraft.
É um Minecraftzinho, cara. Só que o jogo é muito bom, cara. Eu não joguei. Eu só vi alguns vídeos dele. Mas, cara, eu tô com muita vontade de jogar, mano.
Cara, é engraçado. É muito engraçado.
Cara, é muito bom, mano. Porque, tipo, o jogo, basicamente, você vai farmar madeira, farmar os outros requisitos pra construir um pedaço de um trilho e ir colocando na frente do trem. O trem tá em movimento, claro, pra que evitar que ele descarregue.
Ah, o trem já tá indo.
Ele já tá indo. Ele já tá em movimento. E, tipo, cada fase vai ficando um pouquinho mais difícil. O trem vai ficando mais rápido E tu vai ter que tirar as coisas da frente pra que o trem passe. É bem, bem legal, cara.
Caraca, você ainda pode meter um upgrade no trem, hein?
Pode meter uns upgrades, tem uns bagulhinhos.
Caraca, que foda.
E o mais da hora é que você pode jogar com seu amiguinho. Esse jogo tem tela dividida também. É muito bom, mano.
Mano, é incrível.
Ele
incrível.
É bem uma pegada Overcooked mesmo.
Incrível, incrível. Maravilhoso.
Incrível.
Maravilhoso. O meu trem é descarrilar o tempo
Caramba.
Todo.
Caramba. Eu não falei os requisitos mínimos do Untitled lá, porque, cara, ele realmente roda em qualquer coisa. Ele é muito tranquilo,
sim,
mesmo.
Sim, sim.
Cara, eu tenho aqui os requisitos
eu
pra
só
jogar.
Eu só tô falando dos meus porque são joguinhos mais pesados.
Eu, mas... eu acho que o Unreal e esse pode ser um pouquinho pesadinho. Pesadinho não. Tipo, pô, não é, não é qualquer coisa
que
vai rodar.
Dele, é.
Entendeu? Não é qualquer laptop da Positivo que vai...
Não vai rodar na calculadora igual o outro.
Cara, tu vai precisar ali de um Windows 7, um processador dual core, 4 GB de memória RAM, e a placa de vídeo pode ser a Intel Graphics 520, que é uma plaquinha Intel Graphics um pouquinho mais legalzinha, não é? Meu Deus do céu, mas é, né? E o jogo pesa 2 GB.
Ótimo.
Tá ótimo. Tá rodando no Intel Graphics, tá lindo. Cara, é um jogo muito bom, mano. Ainda mais jogando em cooperativo. Eu já vi vídeos das pessoas jogando em cooperativo, é muito engraçado.
Mano, eu vi os vídeos aqui, agora que você falou, eu fui ver os vídeos, achei genial já.
Cara, é genial. Muito bom.
Genial.
E eu gosto
genial.
De trem pra caramba.
Você é o Sheldon?
Não, mas eu gosto de trem. Eu tinha muitos trens quando era criança. Tinha Autorama, mas eu gostava muito de trens, cara. De verdade.
Mano, eu gostava de Autorama, hein? Autorama
é sucesso, cara. As crianças hoje nem fazem ideia o que é isso, né, cara? Acho que não existe mais isso, não.
Existe,
né?
Mano, existe. Tem pra vender.
Existe
tem,
ainda.
Tem pra vender, pô. Re-rap tá aí, Autorama.
Caramba, mano. Interessante. É isso aí, Rodrigo. Esse foi meu outro joguinho pra galera aí. Pra galera que vai jogar com os amigos.
Cara, eu tenho...
Você tem alguma coisa?
Eu tenho mais um, tenho mais um que esse é pra aquela galera que vai jogar com os amigos, mas não está com os amigos em casa.
O famoso amigo online.
Vai jogar com os amigos, mas eles... É o famoso amigo online. E esse a galera pode jogar no Play 4, Play 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X ou PC.
Multiplataforma.
Multiplataforma também. Inclusive, você no PC consegue jogar contra o seu amigo do PlayStation, contra o do Xbox, contra o do Switch. Já joguei esse jogo, eu no PC, com um amigo que tava no Switch.
Ah, assim, ele é cross-plataforma, legal.
É, sim. Então, assim, é muito de boa. Aqui é o que Knockout City. É um joguinho competitivo de queimada.
Eu já vi lives tuas jogando. É muito bom.
Mano, é maravilhoso, é muito engraçado, é um jogo muito dinâmico, muito colorido. Você precisa ajudar seu time a ganhar a partida de queimada. Então, assim, é muito incrível ele, é um 5 contra 5 de queimada.
Sim.
Não tem muito o que explicar dele, é basicamente isso, é um 5 contra 5 de queimada. Você consegue pegar uns poderzinhos ali no mapa mesmo, você não consegue ter poderes no seu personagem. Apesar de que cada personagem tem uma característica específica.
Aí é legal.
Nada que Sim. Mas não é nada assim que dá pra você, tipo, comprar um personagem e
não é pay to win.
Foda do jogo.
Isso é bem interessante.
Não é pay to win. Dá pra você comprar skin pra caramba, porque o jogo tem uma variedade gigantesca de skin. E é um dos jogos competitivos atuais mais jogados, né? Tipo, ele tá...
Sim.
Tá ali num top ranking mesmo, porque é um jogo muito legal. E pra fazer aquela resenha, aquela diversão entre amigos, também é legal. Porque, mano, você juntar ali 5 amigos pra entrar nas partidas. E... 5 não, desculpa. Você mais 4, né?
Sim.
Pra entrar numas partidas ali e dar umas risadas, cara... É genial, é maravilhoso, é maravilhoso, é muito bom, cara. Eu dou muita risada jogando esse jogo. Você joga a bola na cara dos malucos, e aí você vê o maluco caindo, e as perninhas indo pro alto, né? É muito legal,
eu,
mano.
Eu achei sensacional, porque uma vez eu vi que tinha aberto uma live, e eu fui assistir achando que era CS, eu vi tu jogando esse jogo de queimada. Foi sensacional, cara, muito bom. Tinha uma garota ainda jogando contigo, né?
Sim. Foi inclusive uma pessoa que viu a live e pediu pra jogar junto.
Uhum.
E aí eu assisti essa live, chamei ela pra jogar junto. Cara, foi muito engraçado, muito legal. Ela inclusive estava jogando no Switch
e, é um sucesso.
Apesar de ser um jogo novo, os requisitos dele não são uns requisitos tão elevados assim. Eu vou falar os recomendados, tá? O mínimo você ainda consegue com menos que isso. Windows 10, ele não funciona no 7 e no 8, tá? Então tem que ser Windows 10, 64 bits. Um Ryzen 3 1300X ou um Core 5 6600.
Muito bom.
Mas eu sei que ele roda no i5 de terceira geração, porque eu já rodei ele no i5 de terceira geração.
Muito bom, eu não joguei esse jogo ainda, achei, né, eu vi você jogando, pensei em comprar, não sei porque eu não comprei até agora, é um jogo muito
cara,
bom.
Cara, ele tá de graça no Game Pass.
Game Pass, dá uma olhada.
Game Pass, dá pra jogar ele.
Eu ia comprar lá no Steam.
Aí, ó, não precisa, ele tá... E mês passado... É que mês passado não adianta muito, né? Porque foi mês passado. Mas no mês passado, a Prime Game, né? A Amazon Prime, deu esse jogo de graça. Oh. Memória RAM, o mínimo é 8. O recomendado é 16. Placa de vídeo, o mínimo é uma Radeon HD 7870 ou uma GTX 660. Recomendado uma RX 480.
Muito bom.
Ou uma GTX 970. Ele roda muito bem na RX 470, que é a placa que eu tenho.
É um dos joguinhos mais pesados que a gente já trouxe aqui, né? Nesse episódio. Acho que é o mais pesado.
É, um dos mais pesados. Desse episódio, eu acho que ele é o mais pesado.
Sim.
Precisa de uma conexão com internet banda larga, claro, pra você poder jogar com seus amigos.
É, né? Ele é um joguinho mais pesado do que qualquer outro aí.
E são esses os requisitos do Knockout City. Ele é um jogo mais pesado, sim. É até porque ele é um jogo atual, ele é um jogo de 2021, né? Ele foi lançado esse ano.
Sim. Mesmo tendo uma arte meio simples, ele é bem... Sim, ele tem uns efeitos
mais. Tem, ele tem muito efeito, por isso que ele acaba sendo mais pesado. Mas é extremamente engraçado, é um jogo muito legal pra você jogar com amigos. Não é aquele jogo competitivo que você vai passar raiva, porque mesmo que você vai perder rindo, porque é engraçado. Então, assim, dá pra jogar com a galera no final de ano e fazer seu final de ano.
Eu acho que qualquer jogo, sendo competitivo, sendo qualquer coisa, jogando com um amigo ou um familiar, eu acho que não tem como não ser engraçado, o cara vai dar risada, entendeu?
Vai.
A não ser que seja um jogo de luta. Jogo de luta é a parte. Jogo de luta faz você bater nos seus vizinhos. É.
Eu acho que aí você tá pegando as referências meio pesadas que eu não precisava trazer de outros episódios.
Ah, é verdade. Droga, foi mal.
Eu tô magoado, tô triste, magoado.
Que bom. Caramba. Cara, eu vou trazer meu último jogo aqui, tá? É Cuphead. Conhece esse joguinho?
Conheço esse jogo, ele é um jogo do demônio. Ele vem com o capiroto no jogo. É um jogo impossível de você jogar. Ele é basicamente feito pra você passar raiva. E eu tenho ódio desse jogo.
Então, Cuphead, lançado lá em 2017, um joguinho já tem um tempinho, né? Cara, não parece, né? Quando fala em Cuphead, parece que é um
não
jogo
parece,
que faz pouco tempo que foi lançado, mas não, cara, 2017.
Vai fazer 5 anos já.
Sim, e hoje ele tá disponível, na época eu não sei pra que ele foi lançado, mas hoje ele tá disponível pra muitas plataformas, incluindo o Nintendo Switch, os PlayStations e os Xbox e PC.
Cara, no primeiro ano dele ele era exclusivo do
PlayStation? Eu não me recordo.
Não, mas foi um aninho só, 2018 ele já tava...
Ah, sim, tipo Death Stranding.
2018
Death
ele Stranding. Já tava pra várias pois plataformas.
É. Quem fez isso foi o No Man's Sky e o Death Stranding. Ficou pro PlayStation por um tempo, depois foi pra tudo. Cara, eu não tenho muito o que falar de Cuphead, né? Pelo simples fato que de todos os games que eu trouxe, ele é o mais conhecido. E também o que ganhou mais prêmio, tá ligado? Que o Cuphead ganhou prêmio pra caramba, né?
Sim, Cuphead é o GOT moral. Sim. Né?
Basicamente, Cuphead é um jogo run and gun de plataforma, onde você controla uma xícara que atira em uma quantidade assim, maravilhosa de inimigos, né? O Rodrigo até falou ali, demoníacos, porque basicamente você vai lutar com muitos bosses nesse jogo. O jogo é meio que focado em luta de boss battle, né?
E é treta. Nossa, pra você pegar os padrão dos boss e conseguir passar dos boss, é muito treta. E detalhe, Cuphead não tem modo fácil.
Sim.
Mesmo que você tente jogar na dificuldade menor, não vai rolar, galera. Cuphead só tem modo difícil.
O Cuphead...
É jogo pra passar
assim,
raiva.
A gente pode colocar assim, ó. Dark Souls, acima... Eu tô fazendo aqui com a minha mão acima, né? Façam vocês em casa aí também a mãozinha. Ele tá acima. Tá em cima do Dark Souls.
Cuphead é pior que Dark Souls. Cuphead é pior que Dark Souls. Você acha que Dark Souls é difícil, meu amigo? Cuphead é...
Cara, esse game é complicado. Conta também Cuphead com a possibilidade de você jogar alguém com alguém fazendo tela dividida. Jogando cooperativamente. Cara, e eu digo que jogar com alguém torna a experiência, sim, que já é boa de jogar Cuphead, fica ainda melhor, mano. Porque, tipo, cara, Cuphead é muito bom. Mesmo sendo um jogo extremamente difícil e desafiador, ele é muito bom. Porque os bosses são muito bons, mano. Tipo, as animações dele, as mecânicas das boss battle é muito bom, mano. E tipo, pra quem não... É difícil, né? Quem não conhece Cuphead.
Ele é um jogo muito bonito. Pra quem não conhece, o estilo de desenho dele imita aqueles desenhos da década de 50, 60. Aquele Mickey estranho, né? Tipo, que era em preto e branco. Cuphead é colorido, né?
O Sad Mickey.
O Cuphead é colorido, né? Mas ele imita aquele tipo de desenho. Então, assim, é naquele estilo.
Pensa na Disney, os desenhos,
sim,
da Disney.
Sim, é os desenhos basicamente, da Disney das antigas, basicamente isso.
Tem um nome pra esse tipo de arte, agora eu não vou conseguir me lembrar.
Tem, eu também não vou lembrar agora.
É bem interessante, que explica esse tipo de arte. Cara, é muito bom o Cuphead.
É muito incrível.
Jogar cooperativamente, ele é muito bom. É muito engraçado, cara, o Cuphead. As historinhas, cara... Não tem muito o que dizer, Cuphead é sensacional, mano. E, cara, ele... Eu nem vou trazer os requisitos porque ele realmente ele roda também PC com hardware bem fraco mesmo.
Sim.
Ele roda legal. Não precisa ter uma super... Se eu não me engano, ele precisa de 2 GB de RAM pra jogar. Precisa de até... Ele roda até legal, né? Intel Graphics.
Sim.
Então é bem, bem tranquilo mesmo. E ele é multiplataforma, né? Tem até Nintendo Switch, aí PS4, PlayStation. PS4, PlayStation. PlayStation e Xbox. E no PC também.
É, eu fiquei tentando entender PS4, PlayStation.
Eu dei uma bobeada. Cara, mas esse foi meus jogos. Tem alguma coisa?
Então, Jeff, os meus 3 jogos, né, eram o Journey to the Savage Planet, Burnout Paradise e Knockout City. São os 3 que eu recomendo aí pro fim de ano da galera. Tem pra todo mundo, vão se divertir, vai ser engraçado. São jogos baratos, então o pessoal vai conseguir... jogar aí sem muitos problemas. Quem quiser testar o Knockout City, por exemplo, dá para testar ele com o Game Pass, então dá para jogar aí sem problema nenhum. Burnout também dá para jogar com Game Pass.
Sim.
E o Journey to the Savage Planet tá de graça no Prime Game.
Tão bem acessíveis.
São 3 joguinhos aí que dá para jogar estão bem
acessíveis. Cara, o meu são o Untitled Goose Game, o do patinho.
Maravilhoso, barato Unreal. E maravilhoso.
Exatamente, o joguinho do trenzinho, Unreal.
A gente vai ter que escrever na descrição, porque não dá.
É, e Cuphead.
Cuphead, maravilhoso, maravilhoso.
Caramba, de instrução
pra de peso. Tem um ódio de Cuphead, que é um ódio mortal, assim, mas eu recomendo muito, porque é um jogo muito bom.
É muito bom mesmo.
Cuphead, ele é feito pra destruir vidas. Né?
Destruir vidas, pra arrancar cabelos e quebrar controles.
Eu recomendo. Mas recomendo, recomendo.
E acho que é isso aí, né, Rodrigo? São os joguinhos.
São esses os joguinhos.
É isso aí, né, cara? A gente conversou, trouxe alguns joguinhos. Cara, chegamos ao final, né, Rodrigo? Final de ano, não do
chegamos porão. ao final de um ano conturbado, um ano difícil pra gente. Um ano difícil pra todo mundo, né, gente?
Com certeza.
Mas eu gostei muito desse ano, foi muita coisa nova, comecei uns trabalhos novos, inclusive o porão é um deles.
Sim.
E tô muito orgulhoso do nosso resultado até aqui. Agradeço muito quem ouviu ali, os 3 ouvintes que a gente tem aí, que são fiéis. Cara, vocês são foda.
Com certeza, a minha mãe é um deles.
Mãe do Jeff, você é maravilhosa.
Pois é.
Então, assim, eu queria agradecer a Sabrina também, que escuta muito a gente.
Que massa.
O Júlio, que falei pra ele do porão uma vez, ele passou a ouvir nossos episódios sempre. Então, Júlio, valeu. Muito obrigado, Júlio, que gosta do porão, não escuta só porque é amigo, ele gosta do porão.
Pô, que legal.
Muito obrigado. Muito obrigado ao Hansel, que participou com a gente.
Pois é.
Infelizmente teve que sair, mas, porra, agregou demais. Uma saudade imensa de gravar com o Hansel. Ao Lucas também, que veio, agregou, trouxe um monte de novidade, deu dica pra gente fazer a coisa melhor.
Sim, melhorou bastante coisa.
Melhorou bastante coisa com as dicas do Lucas, então, assim, é incrível o que ele fez pelo porão. Infelizmente, ele teve que focar em outros projetos, mas
a gente super respeita também isso.
Com certeza, porque, assim, o que o cara trouxe de melhoria pra gente aqui não tem como a gente explicar.
Sim.
Então, eu agradeço demais e sempre que você quiser, vem gravar com a gente, mano, porque vai ser um convidado que a gente vai querer sempre. O Hansel também, mano.
O Hansel.
Saudade de gravar com o Hansel. Era engraçado demais, cara, era engraçado demais gravar com o Hansel.
É, era bem conturbado, mas sempre dava muita confusão, mas era muito engraçado quando a gente terminava de gravar,
mano,
e
sim,
a gente conversava.
Sempre dava alguma coisa de errado, sempre sim. Dava alguma coisa de errado.
Sempre dava, ainda dá,
sempre,
né?
Era... É, hoje caiu a internet 2 vezes.
Tipo. Verdade.
Então, assim, mano...
Mas eu acho que isso torna o nosso trabalho que a gente faz legal. São essas paradas que acontecem. Isso, assim, a galera não sabe, mas problemas na hora de gravação até a gente tem desde o primeiro episódio. Cara, que o Rodrigo tá...
O tempo inteiro.
A gente não...
Você quer dizer o que com isso, Jeff? Que eu sou o problema?
Não, cara, assim, ó. Eu digo que a gente testa...
Vocês estão vendo, galera? Vocês estão vendo como são as coisas? O Jeff tá o tempo inteiro falando que a culpa é minha.
A culpa é nossa.
Mentira.
A gente sempre testa os equipamentos, a gente, né, tenta deixar tudo certinho, mas na hora de gravar sempre dá um problema, né? Sempre tem um microfone falhando, sempre uma internet
uma
caindo.
Uma coisa que eu acho que as pessoas não conseguem, quando escutam, não conseguem ter a dimensão... É do quanto a gente se esforça pra fazer isso aqui ser legal.
Né? Mesmo. É, a gente não consegue trazer uma coisa 100%. Porra, assim, eu me baseio muito em podcast que eu escuto, que nem é tão grande, mas eles trazem conteúdo muito bom, cara. E eu sempre penso em chegar próximo do que eles fazem. Mas é porque a gente trabalha, né, Rodrigo? A gente tem uma vida fora
A gente tem muito projeto, muita coisa fora. A gente tem emprego, sim, porque a gente precisa do emprego. Então, assim, tem bastante coisa que dificulta pra gente conseguir fazer o porão 100% do jeito que a gente queria fazer.
Pois é.
Mas a gente se esforça pra chegar ali nos 90.
Sim.
Entendeu? A gente tá sempre correndo pra bater ali nos...
O Rodrigo, ele trabalha, tem o trabalho dele, o Rodrigo faz as lives, né, ele tem, ele administra o canal dele, e ainda ele faz o Porão 51, ele tá aqui como integrante mesmo, né, ele, é um, ele não é integrante do Porão, ele é meu sócio, praticamente, dentro do Porão, né, e eu também trabalho, eu tenho meu trabalho normal, eu também faço uns bicos de designer, então tô sempre fazendo alguma coisa também. E aí eu administro o Porão, sou participante, e também administro a edição, as artes, né? Então...
É correria, mano, é muito correria.
É correria. E a gente tenta, tipo, a gente falta muita coisa pra melhorar. Eu vejo que, pô, tem muita coisa pra melhorar. Mas a gente ter chegado no final do ano aqui, ter finalizado o final do ano, acho que, pô, já é um caminho andado muito massa.
Cara,
mesmo que hoje é só eu e tu, né, Rodrigo?
Sim, mano, mesmo sim. Eu... Mas a gente ter conseguido finalizar esse ano, cara, foi uma vitória muito grande.
Sim.
Porque a gente não parou em momento nenhum. Em momento nenhum a gente teve problemas, a gente teve atraso, teve episódio que demorou pra sair. Mas, mano, a gente chegou no final do ano, a gente entregou. A gente se entregou pro Porão, então eu tô muito feliz, de verdade, muito feliz com quem ouve. A gente brinca que só tem 3 ouvintes, mas a gente vê os números, a gente sabe que tem mais que isso, a gente sabe que tem gente que escuta mais de uma vez.
Com certeza.
Então é muito gratificante, a gente tá muito feliz mesmo. Muito obrigado, galera, muito obrigado mesmo. É importantíssimo pra gente esse apoio de vocês, o que vocês fazem pela gente.
Pois é, eu tenho a agradecer... também ao Lucas, eu tenho os dois Lucas, tanto o Renzo quanto o Lucas e a ti também, né, Rodrigo? Porra, aqui tu tá diferentemente dos outros integrantes que entraram como convidados, pra gente ir testando, vendo se eles se adaptam, se eles querem fazer. O Rodrigo já, eu já vi, o Rodrigo entrou como integrante mesmo, entendeu? Porque, meu, a sintonia foi 100%. Eu e o Rodrigo, eu penso, né, não sei ele, mas a gente nunca se viu, né? Pra quem não sabe, ele mora a alguns quilômetros de mim. Moro em Santa Catarina, ele mora em São Paulo.
Tipo, do lado.
Mas é como, a amizade, a nossa amizade, cara, é outra coisa. É uma sintonia incrível que eu tenho com o Rodrigo, tá ligado? É como se fosse um amigo de infância mesmo.
A gente fica
mesmo
falando mal um do outro pelas costas, mas a gente é amigo.
Meu, cara, a gente se gosta bastante. É, cara, eu tenho a agradecer muito ao Renzo, né? Porque, pra quem não sabe, o Porão, ele já tem um ano, tá? Se a gente contar desde da produção dele, da ideia dele, de pilotos que a gente fez, ele já tem mais de que... Ele já tem um ano e alguns meses, mas... O primeiro episódio de março, né? A gente vamos contar de março até agora, então ele não tem um ano ainda, né? Mas... O Renzo foi um dos motivos de eu ter voltado a fazer o Porão 51, né? E infelizmente ele teve que sair. E o Rodrigo aí sempre manteve comigo aí. A gente. Eu não vou mentir. Já teve momentos de eu pensar em desistir mesmo. Entendeu? De acontecer. Ah, é muito problema, cara. Porra, o equipamento não tá funcionando. A gente não tá conseguindo bater o horário. A data que a gente tá gravando. Pô, a gente não tá conseguindo entregar no dia o episódio. Eu acho que a gente tá conseguindo entregar legalzinho agora, né, os episódios na data certa. Eu acho que já é uma conquista bem interessante pro que tava antes. E isso desanimava bastante, não vou mentir. Eu já pensei em desistir muitas vezes do Porão.
É foda, mano. A gente corre muito atrás de muita coisa. A gente tá o tempo inteiro tentando fazer o bagulho melhor, tentando fazer legal. E às vezes não dá, mano. E a gente fica batendo. Eu falo isso não só pelo Porão, às vezes as lives eu tento melhorar o tempo inteiro a live. E às vezes não dá, mano. Às vezes não sai. E aí a gente tenta melhorar o Porão. E a gente tem as ideias, a gente
Sim.
traz, a gente trabalha a coisa e o bagulho não funciona. E a gente fala, caralho, mano.
Não fica do jeito que a gente imaginou. Ser sincero, muitos episódios, olha que interessante, muitos episódios tem uma hora e dez, 1h20, tem uns que tem um pouco mais, mas na verdade, eu edito 2h30, 2h20 de áudio, porque assim, a gente conversa, aquele papo do começo de a gente sentar e conversar, brincar, ainda continua, ainda é uma realidade. Nossa, a gente conversa muito e a gente sai muito do tema às vezes, sim, entendeu? E a gente tem 2 horas de gravação, mas eu acredito fica 1 hora, porque, cara, a gente conversa muita coisa mesmo. A gente realmente senta e conversa, e tipo, isso não dá pra colocar no podcast, em alguns episódios. É, algumas vezes eu faço um corte, boto no final, ou às vezes eu deixo também, mas a gente conversa muita coisa, a gente sai um pouquinho, fica realmente uma conversa. Mas, cara, é muito massa. Muito massa. Claro que é bem trabalhoso, né? Editar 2 horas e meia de áudio e usar só 1 hora e 20, entendeu? Mas é porque a gente conversa muito mesmo. E conversa coisas que não tem nada a ver com o episódio que a gente tá tratando.
Mas é que a gente acaba, às vezes, lembrando de assuntos no meio da gravação. Começa a conversar e o bagulho sai do trilho. Mas é...
Eu acho que isso é uma coisa que nunca vai mudar. E eu gosto disso. Eu acho massa. Às vezes...
Eu acho que esse é o objetivo, né? Sim. A gente grava pra fazer uma coisa feliz pra gente. E enquanto a gente estiver sendo feliz fazendo isso aqui, eu acho que a gente continua.
É, foi um dos motivos de não abandonar. Foi, eu acho que esse é um dos motivos de não ter abandonado o... E assim, a gente fala de uma forma tranquila. Por exemplo, na saída do Renzo, a gente fala de uma forma, pô, ele teve que ir lá e tal. E não, vamos tocar. Mas na real que a saída de cada integrante é um bagulho que mexe com a gente, que dá uma desanimada, né?
Sim.
Eu falo a verdade. Mas, cara, pra mim já é uma conquista a gente estar aqui no final, né, Rodrigo? Mesmo que seja só eu e tu. Mas, sei lá, tamo aí.
Vai continuar e 2022 vai vir aí o porão... Segue em 2022.
E vamos lá, né? Vamos tocar. Quem sabe tenha novos integrantes, né? A gente, claro, eu e o Rodrigo, a gente carrega legal, né? Como nesse episódio a gente conversou legal sobre os jogos. Só que a minha ideia foi sempre ter mais integrantes, ter até 4 integrantes, para que a gente tenha uma conversa massa, assim, que a galera consiga, que a gente consiga entrar numa vibe de conversa sobre o tema, né? E brinque, tenha risada, né? Mas é complicado, tá? Pra galera aí que não sabe, é complicado você achar pessoas que se interessam em fazer um podcast, que tenham o conhecimento que a gente precisa, que tenha, consiga conversar legal. É difícil, é complicado. Complicado. Esses que a gente faz os convites da galera aí, é cagada mesmo, porque é difícil achar, mano.
Ah, mas é
difícil.
Mas sempre vai ser, mano, sempre vai ser, mas a gente vai achando, a gente acha os convidados, a gente acha os integrantes, e a gente vai indo até
conseguir. Com certeza.
Uma hora a gente vai conseguir, e vai dar certo.
É isso aí, né, Rodrigo? Valeu, Rodrigo, valeu, galera, boas festas, bom final de ano, bom Natal, eu acho que é isso aí.
Jingle Bells pra todo mundo, Merry Christmas.
Merry Christmas. Como é que é em espanhol? Caramba, espanhol é mó tenso, né, cara?
Em espanhol, não sei.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Valeu, rapaziada. Obrigado por tudo e até mais.
Valeu, bom 2021 pra todo mundo aí. Bom 2022 pra todo mundo aí.
É.
E bom ano novo, bom Natal. Um beijo do mundo.
Feliz Navidad.
Peraí, Jeff, só um minutinho.
Opa.
O que foi? Você vai dormir? Você vai dormir já que você tá cansado? Boa noite. Dá beijo. Aqui, ó.
Eu mandei um beijo.
Boa noite.
Boa noite.
É que ele veio me dar boa noite, que ele vai dormir.
Ah, entendi. Me dá. É que tá bem tarde já, sim, né? Caramba.